Em relação à primeira questão, a segunda questão começa pela segunda, porque é mais simples de responder. A primeira é mais complicada de responder, mas claro, também há, posso dizer algum contributo. Eu nunca falei aqui, vão lá ver, nunca falei aqui em profissionais e amadores. O que eu falei aqui é os que vivem na informação e os que estão de fora da informação. E quando disse que este gabinete de imprensa de Guimarães fazia o aprofundamento teórico do jornalismo, tratando o jornalismo como alguma coisa de significado sistematizado, disse até que era uma pequena homenagem ao esforço para que o estar na informação tenha uma determinada postura. Não fiz nunca aqui a distinção entre quem é profissional da informação ou quem ganha dinheiro com isso ou deixa de ganhar. Não. O que existe é o estar na informação exige uma determinada postura. Para quem a produz, exige uma postura nomeadamente deontológica, exige uma série de regras que é preciso transmitir às pessoas. Há um conjunto de comportamentos que é preciso assumir, etc, etc, seja profissional, seja chamador, simplesmente desde que se assuma o estatuto de jornalista, é preciso, por isso é preciso que se aceite um conjunto de regras deontológicas que é preciso difundir sobre as pessoas. As pessoas não têm conhecimento. Isso, há uma certa diferença entre um simples escrever para um jornal e sentir-se participante do produto desse jornal. E essa diferença tem a ver com o respeito que cada um de nós assuma, independentemente de ganhar dinheiro ou de até perder dinheiro por o fazer. Não, nunca se meteu aqui a questão profissional. O respeito que se tem por aquilo que se está a fazer e a importância social que tem aquela tarefa. Por isso, este gabinete de comunicação, o gabinete de imprensa de Guimarães, está, em meu entender, a fazer uma boa tarefa no sentido de dizer às pessoas que jornalismo não é uma coisa para, se eu utilizei a palavra amadores, é nesse sentido, não é para curiosos. Jornalismo é uma tarefa responsável com a gravidade que tem um megafone na boca de alguém quando está em praça pública. Bom, é esta, este sentido de responsabilidade que deve ser difundido às pessoas, sejam elas profissionais ou amadores. Não fiz essa distinção. Quanto à questão do gabinete de existir um Conselho de Imprensa, o Conselho de Comunicação Social, agora quase me poderia responder, pois consulto quem o fez. De qualquer modo, tem situações diferentes. Eu posso, em certo modo, e face ao nosso ordenamento jurídico, é um passo em frente. Vou aparecer do gabinete da Comunicação Social, o Conselho de Comunicação Social, uma vez extinto os Conselhos de Informação. É porque já coexistiam conselhos de imprensa e conselhos de informação para a imprensa estatizada, para a rádio, para a televisão. Eram para. E para as redes sociais. Havia quatro conselhos. Para nós. Havia quatro conselhos de informação. Esses conselhos de informação eram, de facto, mini-parlamentos. Ou seja, o parlamento reproduzia-se nesses conselhos à luz da sua proporcionalidade, o que significava que. Por cada queixa que no Conselho de Informação, que era um perigo desses órgãos de informação, por cada queixa já se sabia que o governo sairia vencedor desde que tivesse maioria parlamentar, porque cada um estava lá a representar a sua força política. O Conselho de Comunicação Social português tem um bocado a ver com a alta autoridade para o audiovisual que apareceu em França, que é a necessidade, que é um problema grave e difícil. Nenhum poder gosta de largar o poder que tem, sejamos tolerantes para com essa realidade que é quase imanente, mas sente a necessidade de que o processo social não se desenvolve se ele não abrir os cordões a essa bolsa de poder. E o que acontece é que quando os poderes detêm órgãos de comunicação social, portanto, através do Estado, o que aconteceu também em França, que todo o processo fica bloqueado se o poder continuar a reproduzir-se nesse órgão de comunicação social. Bom, a experiência da alta autoridade francesa para o audiovisual foi um passo em frente, ou seja, a nomeação de 9 elementos que durante 9 anos perdem o cordão umbilical com o poder e passam eles próprios, independentemente de qual seja o poder constituído, a decidir quem é que compõe, porque já são tarefas mais executivas, quem é que vai compor a direção de todos os órgãos estatizados franceses em Portugal. Fez-se qualquer coisa de parecido, mas menos eficaz, ou seja, o poder português ainda aprende a ser liberal nessas coisas e, portanto, deu com uma mão algumas coisas e guardou na outra outros poderes. Nomeadamente, diz que sim senhor, que o Conselho da Comunicação Social dá pareceres sobre os diretores, mas já não dá pareceres sobre os conselhos de gerência, mas que tem alguns mais poderes vinculativos através de deliberações e, como é que eu não diz, é mesmo deliberação? Deliberações, não é deliberações que eu... A palavra é diferente, não é? É deliberações que são vinculativas para o órgão de informação. Se o Conselho de Informação disser, o Conselho da Comunicação Social disser para a Rádio Televisão Portuguesa determinada coisa, essa nomeação está errada ou dentro do âmbito da sua competência, pois ela, a Rádio Televisão Portuguesa é obrigada a cumprir essa nota. E tem alguma liberdade, digamos assim, relativamente ao poder político, porque, primeiro, os seus membros foram eleitos por 2/3 dos deputados, o que exigiu o mínimo de consensualidade. Isto, estamos a partir de pressupostos teóricos. Não vamos garantir que, na realidade, prática tenha sido assim. Mas o facto é que 2/3 da Assembleia da República se empenhou na eleição desses elementos e, durante 6 anos, não são amovíveis do seu lugar. É uma situação diferente, porque é uma situação mais executiva, embora não tão executiva como talvez devesse ser, e é diferente do Conselho de Imprensa porque não visa exercer uma magistratura moral genérica como o Conselho de Imprensa, porque abrange não só, o Conselho de Imprensa abrange não só os órgãos estatizados, como os órgãos não estatizados. Tem pronuncia-se sobre questões de ontologia profissional para todos os órgãos, inclusivamente para a rádio e para a televisão, no conceito amplo de informação, como o Conselho de Imprensa o interpretou. Portanto, questões deontológicas na própria televisão e na própria rádio, o Conselho de Imprensa também considera-se competente e útil para se pronunciar, uma vez que a lei se incumina nas tarefas sobre a deontologia profissional. O Conselho de Imprensa é um órgão moral, tem as eficácias que a lei prevê. O Conselho de Comunicação Social é uma experiência, digamos assim, é uma experiência, sejamos neste caso indulgentes, para com o poder, é a tentativa que o poder faz para saber que é capaz dele próprio, enquanto poder, ser democrático e de libertar, de centralizar aquilo que muito aqui se fala, então na província, obviamente se fala em descentralizar. Os Conselhos de Comunicação Social são uma tentativa tímida dos poderes de descentralizarem e de darem impacto às diversas esferas da sua própria cabeça de fundo.
Eu só queria acabar de responder a Vossa Excelência há bocadinho para dizer que estou em plena sintonia com a sua posição, na medida em que tenho acompanhado há cerca de uma dúzia de anos o que se passa nesse órgão que se chama a Associação da Imprensa Não Diária, que é realmente formada apenas por empresários, formada só por empresas, não por jornalistas, mas que, como pode calcular, coincide quase todos os membros, coincide que são todos eles que fazem os jornais. Portanto, a imprensa regional está representada através das empresas, mas no fundo eles próprios, todos eles são os diretores, são eles que fazem, como sabe, na imprensa regional, normalmente há aquela pessoa que faz sozinha, muitos deles até sozinhos, e que não descansam de noite e de dia, se for um semanário, é constante o seu trabalho, não é? É como disse há bocadinho, não tem horas, não tem horas de trabalho, portanto, quase que não pensam noutra coisa, coitados, e o jornal tem de sair durante semanas, anos, dezenas de anos, e às vezes, no meu caso pessoal, por exemplo, fez este ano um século, que nunca deixou de publicar uma só semana. Se eu disser a Vossa Excelência que ninguém recebe um tostão partido ao meio as pessoas que fazem o jornal, já vê realmente o que isto significa. Agora, o que tenho de dizer é que a luta desta associação tem sido grande para que o jornalista amador seja equiparado ao jornalista profissional em regalias, não é verdade? Nos seus deveres e obrigações também, como é evidente. Agora, a lei no estatuto deontológico, por enquanto, não diz isso. Diz quem é jornalista, quem é considerado jornalista, eu posso ser a Vossa Excelência, que diz no seu artigo, logo no princípio, diz quem é jornalista e porque é que é jornalista. E depois, e esses têm carteira profissional. E depois diz, mais adiante, no artigo 14 do estatuto jornalista, que há pessoas que são equiparadas a jornalistas. E esses, então, é que possuem um cartão de identificação próprio emitido dos mesmos termos da carteira profissional. Mas ainda não a conseguimos, o que Vossa Excelência desejaria, que é inteiramente justo e merecido, que é que todas estas pessoas, evidentemente, pelo menos aqueles que eles aqui falam, são os diretores, os chefes de redação, todos esses que realmente trabalham e que fazem jornal. Porque nós vamos ver, muitas vezes, esta realidade. É que há, por exemplo, um jornalista num jornal diário, por hipótese, num grande jornal diário, há um jornalista que pode ter incumbência apenas, pode ter incumbência apenas, há grandes jornalistas, é evidente, tem outras incumbências, mas pode haver um jornalista que tem uma incumbência muito limitada, e é um jornalista profissional, tem uma incumbência, por exemplo, de arranjar as notícias que vêm dos correspondentes da província. Não é verdade? É. Pois bem, o que será, então, aquela pessoa que faz o jornal sozinho todas as semanas, que desde o artigo segundo, até compor as notícias quase todas, até paginar, até realmente fazer todos esses esforços, parece que essa pessoa tinha todo o direito a ser considerado como jornalista, pelo menos com algumas regalias que os jornalistas têm.
Essas considerações
que eu
faço de cima
Não forçadamente. O Conselho de Imprensa, tem algumas deliberações, por exemplo, quando o Conselho de Imprensa repreende um jornal, ele é obrigado a publicar a repreensão sem qualquer comentário. Se o não fizer, transita o caso para o Foro Judicial. E posso dizer, é julgado em tribunal de polícia, por transgressão. Mas o Conselho de Imprensa tem, portanto, algum poder, digamos assim. Quando o Conselho de Imprensa emite uma deliberação com caráter de repreensão, faltam-me sempre as palavras de qual é o
caso.
Sim, em determinadas circunstâncias, quando um jornal viola, dentro da esfera da competência do Conselho de Imprensa, pois nessa altura o jornal é obrigado a publicar a decisão do Conselho de Imprensa e não pode colocar em nota de rodapé qualquer comentário, pelo menos nessa edição. Depois, repito. Portanto, é mais amplo do que apenas uma mera tarefa pedagógica, mas que o Conselho de Imprensa não gostaria, ninguém tem gosto em que essa situação seja difícil. Porque antes de chegarmos aí, é montante desse processo que está toda a tarefa. Porque o Conselho de Imprensa, antes desse processo, nomeadamente no caso do direito de resposta, comunica ao jornal, pergunta porquê é que não conseguiu o direito de resposta a fulano tal. O jornal responde. O Conselho de Imprensa informa que ele deve dar o direito de resposta. Na permanência dessa situação de transgressão, é que surge então a repreensão, sem embargo, do autor da queixa ter direito diretos, através da instância judicial, para reparar os danos que foi lutado.
Estou quase a acrescentar, desculpe, é que em relação, portanto, a este aspecto, muitas vezes o aspecto conciliatório que o doutor Fernando falou há bocado é importante e não transparece, seja posterior, nem como crítica ao jornal, portanto, como repreensão. No curso do processo do direito de resposta, muitas vezes pondo em diálogo o jornal e o queixoso consegue-se a conciliação através da própria ação voluntária do jornal. Portanto, isso repara o erro cometido sem qualquer punição ou repreensão do Conselho de Imprensa. Houve uma evolução nesse aspecto. Portanto, ao princípio, o direito de resposta era uma coisa assim, uma coisa que não se conhecia como é que era, e hoje em dia, na prática, portanto, os jornais caçam espaço para isso. E são muito poucos os casos que nós temos em relação ao que inicialmente tínhamos em cima de nós.
Mas não se confunde só no Conselho de Imprensa, nem a sua função de ser o único órgão pedagógico disso. Volto a dizer, o estudo da informação,
também,
o aprofundamento de problemas de informação e o melhor conhecimento progressivo que as pessoas vão tendo e o maior respeito sobre a informação genérico, esse é que é de facto o grande motor para que haja essa prática democrática de troca de ideias através da informação. O Conselho de Imprensa é apenas um polarizador dessa pedagogia, mas não é o único órgão. Infelizmente, nas próprias escolas já há o ensino de jornalismo, o Conselho de Imprensa tenta articular a sua tarefa com o ensino de jornalismo. Estes livros têm sido distribuídos nas escolas junto aos professores de jornalismo, se mais não se vê, também tem a ver com os certeiros meios. Mas não é o único órgão que visa alertar as pessoas para o que é a informação.
Já agora, João Graça, já pensei que o exclusivamente do meu filho. Há 13 anos que eu tenho questão de identidade da minha. Ora bem, que valores jurídicos têm? Todos os anos, eu também era aprovado com o selo do Comando Nacional de Assistência Nacional.
Portanto, vocês já têm a questão como empresários. Como empresários. Ah, não é como empresário, é como trator. Bom, esse cartão dá aquela facilidade de o livre acesso às ruas, está escrito atrás na capa, não é? E, portanto, pode entrar em espetáculos públicos, digamos, paradas, museus, estações de caminho de ferro, sem pagar bilhete de gás, etc. É um cartão que dá uma certa facilidade. Eu poderei dizer a vocês, eu poderei contar um caso curioso. É um belo dia, encontrava-me em Jalavão foi em 60, Jalavão quase há 20 anos. Eu encontrava-me no Rio de Janeiro e por sinal, ainda era muito jovem, e por sinal, foi na altura de Carnaval, de maneira como posso calcular, no Rio de Janeiro fazia-se já nessa altura, espetáculo de Carnaval, que é uma coisa extraordinária. Bom, e eu já lá, se estava lá naqueles dias, gostaria de ver aquele espetáculo principal, que era o baile municipal, por exemplo, que é uma coisa extraordinária. Imagina. Bom, eu lembro-me de repente, não havia bilhete. Eu lembro-me de repente que tinha o cartão, esse cartão que acabou de ver, cartão emitido lá em. Bom, fui ao turismo. O turismo no Brasil, nessa altura, não era muito insuficiente, era um palácio forte pequenino, instalado num chalézinho pequenino e tal. E eu, desde que entrei nesse chalé e que mostrei aquilo, fui recebido imediatamente pelo secretário de Estado de Turismo, que era o ministro brasileiro, só com o seu cartão, e que me deu logo, perguntou-me quantos dias queria, disse que queria dois, para ir com mais alguém, imediatamente tive dois dias, que naquela altura já custava um conto de reis há 20 anos, cada vez. Outro exemplo, evidentemente, que Vossa Excelência, agora não direi tanto, mas antes de 74, ainda tínhamos as províncias ultramarinas da África, e portanto, eu, por exemplo, aproveitei muitas vezes esse cartão para ir à Angola e Moçambique. Portanto, coloquei na Angola e Moçambique e só paguei 25% da viagem, porque a viagem nessa altura não era tão cara como hoje. Conseguia viajar com mais facilidade em relação ao preço, mas seja como for, ainda hoje esse cartão dá direito a viajar na TAP, Lisboa Porto e Lisboa Algarve, pagando só 25% de preço. Não, é serviço. Apresentando o bilhete, não é ninguém sabe que está em serviço. Não. Apresentando o cartão, está aqui a razão suficiente. Está aqui dito a razão suficiente. Para que haja maior controle nessa entrega de cartões. Pode ser jornalista profissional. Depende de ter a ocupação principal e permanente a função de jornalista ou não. Não há nenhuma limitação, ou seja, não se tem de trabalhar em jornais diários de grande expansão, desculpe interromper essa vez, não se tem de trabalhar em jornais diários de grande expansão para ser jornalista profissional.
É o caso dos jornais diários de Braga, que são os jornais de grande expansão
profissional. Isso é profissional.
Mas neste caso concreto, a imprensa, que não se faz normativa, que é o estado de essencial, emite um cartão de comunicação, que é um cartão de comunicação que tem as mesmas funções com aqueles que
Eu gostaria que as pessoas olhassem para os seus dons, não pela alegria que se dão, mas pelo dever que se dão. Isso é o mais importante. É saber qual é o comportamento de alguém quando tem um cartão desse, fica vinculado. Esse era o
importante é, e eu espero também que é
que há um ponto, por exemplo, a ponderar, que é de facto importante, importa muito que o Conselho de Imprensa, vamos lá ver, é a altura de já fazer, passadas as contas ao fim de 10 anos, fazer um balanço e dizer, bom, bem, de algum modo, aquelas pessoas que integram no Conselho de Imprensa, que não são essas pessoas físicas, as que sucessivamente foram integrando o Conselho de Imprensa, de algum modo realizaram uma tarefa útil. Como dizem os treinadores, bola em equipa que ganha não se mete. A questão aqui também tem que pensar no terceiro, que é: vale a pena fazer outros alargamentos em prejuízo da sua eficácia? O Conselho de Imprensa reúne todas as segundas-feiras, com a taxa de absentismo, como acentuei, extremamente reduzida. A imprensa regional fazer-se representar tem graves e difíceis inconvenientes. Nós somos um país pequenino, mas ainda hoje percebemos isso quando vimos para cá. Se fôssemos um país maior, as distâncias eram mais pequenas. É que é muito difícil chegar a Bragança num país pequenino. Mas 600 km num país grande, é um instante, não custa nada, porque há outros meios de transporte muito mais vulgarizados. Há aviões, há comboios diretos. Aqui não. Ir a Bragança é uma distinção. Bom. Esta limitação que nós temos da estrutura do país em que estamos tem que ser ponderada no que diz respeito à eficácia do próprio órgão. É só nesse sentido. Os jornalistas que estão representados, por exemplo, os jornalistas têm feito sempre questão de dois dos seis elementos jornalistas serem do Porto, e é complicado isso. Tem que ir sempre do Porto, não há nenhuma lei que mande, tem que ir, foi só o sindicato de jornalistas que achou que podia ser assim. Os dois elementos são sempre do Porto, dois elementos e um suplente, jogo eu, são sempre do Porto. E é complicado fazer, mover todas as segundas-feiras do Porto a alguém para Lisboa. Bom, mas lá se tem conseguido. Outro tipo de alterações, nós corremos o risco de, na altura, se fizesse um alargamento que não tem que ser, seria feito, tem que ser muito bem ponderado, de que a imprensa regional fosse representada por Louros ou por Almada. O que, se calhar, não é esse o objetivo que está na mente das pessoas.
tem de ser ponderado nisso tudo. Não há aqui, portanto, nenhuma promessa de que votem em nosso tribunal científico. Nenhum senhor pode dizer.
O Conselho de Imprensa não tem capacidade legislativa, como sabem, e portanto, não são as
pedras.
A mesma nossa opinião ou a nossa solicitação sobre o nosso próprio funcionamento, e o caso da lei vigente é um caso concreto, portanto, há ali aspectos daquela lei sobre os quais o Conselho se pronunciou contrariamente e que ficaram na lei. Porque as instâncias políticas, neste caso a Assembleia da República, os julgou nesse sentido. E, portanto, o Conselho até ficou condicionado a determinados aspectos contra o seu próprio parecer. Portanto, há também esse tipo de limitações. Agora, quanto ao aspecto da deslocação geográfica em relação à representação regional, eu gostava só para complementar aqui a intervenção do Oscar Macarena, que os dois jornalistas do Porto até são dos mais ativos, portanto, neste momento, o Conselho de Imprensa, quer dizer. Que as tais distâncias, às vezes, quando o enviamento das pessoas é grande, elas aparecem mesmo e as distâncias não querem dizer nada.
Mas eu estou a ver só mais uma coisa. Está em dia de competir uma conferência. Já foi suficiente da conferência. Já foram passos no último congresso da Póvoa. Suponho que em maio vai haver outro congresso na Fala da Rainha. E ainda está aí se escrevendo.
Realizadas no décimo aniversário do Conselho de Imprensa, conseguem atingir os objetivos que